Linha Avançada com José Nunes.
Alô, carneiro amigo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, bom fim de semana. Desejos antecipados deste carneiro amigo que vos ama. De bom fim de semana, naturalmente. Porto 1, Sporting 0. Bom jogo.
Obrigado.
Sporting, bem. Pois,
não podes falar muito, outro. Hugo.
Está
bem.
O Sporting bem na primeira parte, até com mais iniciativa e melhor do que o Porto, também precisava de marcar, foi à procura da baliza de Marchesina e colocou algumas dificuldades ao Porto. Não teve muitas situações, mas mesmo assim teve mais do que o Porto. Não marcou, na segunda parte ainda teve uma grande chance para marcar, mas Mateus Nunes não conseguiu bater Marchesina. A partir daí só deu Porto. O Sporting dá um estouro físico, só viu em Lisboa.
Não!
E o Porto, percebendo isso, acelerou, foi para cima, pressionou alto, jogou muito bem. Não deu, de facto, hipótese à equipa do Sporting a partir dessa altura. O Sporting desapareceu e o Porto marcou mesmo, depois de ter ameaçado várias vezes. Tony Martínez entrou e no primeiro pontapé que deu, marcou. 50 segundos depois de estar em campo, incrível. Gonçalo Inácio, fofinho na marcação, e Martínez não perdoou. Foi mais ou menos isto. E não perdoou mesmo, e já não é a primeira vez. Sérgio Conceição dá-lhe uns minutos e ele, pumba, gol. Vitória justa do Porto. Na segunda parte foi-se embora. O Sporting ficou encostado às boxes. Mas também é preciso dizer que o Porto nem precisava do gol. O 0-0 servia e sobrava, dado o resultado da primeira mão. 2-1 para o Porto em Alvalade, mas, em todo o caso, foi justo.
Naquele foi o jogo hoje e o de Alvalade há um mês e meio atrás, mais ou menos. Acho que sim, acho que somos uns justos vencedores.
Pronto, Conceição muito calmo. É, muito calmo, muito contido. Ruben Amorim claramente desiludido com estas duas derrotas seguidas em clássicos. Primeiro com o Benfica, agora com o Porto.
O que nós fizemos foi chegar às decisões e clubes como o Porto ou como o Benfica podem também vencer os títulos, como o Braga o ano passado venceu. Isso é futebol e isso eu consigo lidar melhor.
Pronto, Ruben Amorim protagonizou um dos momentos do jogo quando disse a Pep que foi resgatado para o jogo por uma providência cautelar. Ruben Amorim às tantas disse-lhe, e percebeu-se isso claramente nas imagens, és um aldrabão.
Ei.
Isso é maluco.
Chovia bem, naquele estádio.
É verdade, choveu muito, é verdade. E vamos ter uma final Tondela-Porto, quer dizer que isto está-se a compor para a dobradinha, à moda do Porto.
E é bem boa.
É verdade. E como isto não para, vem a jornada 32 do campeonato, que pode dar campeão já na segunda-feira, ou não, vamos ver. Na segunda-feira, 25 de Abril, o Porto joga em Braga e a seguir o Sporting no Bessa. O Porto será imediatamente campeão. Se no final do jogo Boa Vista Sporting, o resultado do Sporting for pior que o do Porto em Braga, quer dizer com isto, se o Porto ganhar e o Sporting empatar ou perder, o Porto é campeão. Se o Porto empatar, o Sporting perder, o Porto é campeão à mesma. Se ambos ganharem ou ambos perderem, então a coisa fica adiada para a próxima jornada, a altura em que o Porto recebe o Vizela e precisará apenas de um empate para levantar o caneco em casa.
Olha, caneco!
Portanto, é isso. Na segunda, 25 de Abril, será ou não Dia da Liberdade para o Porto?
Oh!
Epá, adoro esta música.
Hoje estamos muito em sarapatéis.
Liberdade, bem bom. Liberdade no sentido em que ficaria liberto, mas não é sarapatel aquilo que vamos
fazer. Por acaso era incrível, era a coincidência do século.
Era a coincidência das coincidências, absolutamente. Bom, liberdade no sentido em que ficaria, e a propósito de liberdade para o Porto, em que ficaria liberto do stress da espera, se, e só se, repito, se fizer melhor que o Sporting na segunda-feira. No sábado joga o Benfica, recebe o Famalicão. Aqui o motivo de interesse é saber, por exemplo, se o Darwin vai continuar a faturar como se não houvesse amanhã, ou se faz uma pausa, isto do ponto de vista do Benfica, na ótica do Famalicão. A questão fia mais fino, está a 3 pontos acima da linha de descida, por isso qualquer pontinho será bem-vindo.
Bem-vinda,
Seixas, pontinho.
Exatamente, bem-vinda, Seixas, pontinho, melhor dizendo. Atenção ao grande prémio de MotoGP em Portimão, começam hoje os treinos, aliás, penso que vão decorrer, ou começar a decorrer daqui a minutos. Chove, e quando chove já se sabe como elas demoram com o Miguel Oliveira, não dá hipóteses, não é? Portanto, embora Miguel, vai gol da Miguel Oliveira! Ronaldo vai ter um novo treinador, Erik ten Hag sai do Ajax para o Manchester United, Ralf Rangnick sai, ou que parece vai continuar no United como assessor. Bom, quando eles passam a assessores é mau sinal, não é? Normalmente passam a assessores PN, sabem o que é?
PN?
Assessores de assessores de porra nenhuma. Rangnick não aqueceu o lugar, entrou a meio da época e não fez nada de jeito. Depois dos 4 é que o United levou do Liverpool, o seu destino ficou marcado, não é? Então e o Abel, calha bem. Ora, o nosso Abel surpreendeu jornalistas brasileiros com o número técnico individual que deu brado no Brasil durante o recente Flamengo-Palmeiras disputado no estádio Maracanã. O que é que ele fez? Perguntou você.
O que é que ele fez?
Olha, a bola vinha no ar, na sua direção, para fora do campo, junto à linha, e vai o Abel, sem deixar cair a bola, domina e dá-lhe 4 ou 5 toques até a tocar, sempre sem deixar cair a bola na direção do jogador que ia fazer o lançamento de linha lateral. Isto para os brasileiros, isto mostra que os tugas também sabem jogar à bola.
Pois.
A ganda Abel, pá. Atenção ao Benfica, que joga hoje as meias finais da Youth League frente à Juventus. Se o Benfica se apurar para a final, será a quarta vez que o consegue. Pois é, preciso é ganhá-la, coisa que ainda não sucedeu. E agora sim, está na hora, vamos embora. Passo de corrida.
Bora, menino.
Cozinha avançada.
Ora, estamos muito.
O que temos hoje?
Olha, vamos ter um prato que anda a ser reivindicado por alguns grandes amigos há uma data de tempo. Pelo que após tanta perseverança, vou finalmente... At last. Fazer a vontade à cadeira, amigo.
O Zé estava a abrir a tampa do fogão, sabe aquela?
Não, eu acho que a Ed James estava a abrir a tampa do fogão. Mas finalmente vou fazer a vontade à carneira amiga Isaura Firmino e ao carneiro amigo Bruno Silva, que toda a santa semana reclamam insistentemente cabidela de galinha.
Engraçado. Há discos pedidos, há pratos pedidos entre os nós pedimos.
Para os da equipa, zero. Pois.
Exatamente. Juntando-se à sua voz outros carneiros amigos que também apreciam petiscos. Por isso lá vai. Cabidela de galinha. Ingredientes: uma galinha caseira, 1 cl de azeite, 3 colheres de sopa de vinagre branco, uma cebola grande, 4 dentes de alho, 100 gramas de toucinho, uma folha de louro, piripiri, 300 gramas de arroz, sal. Confecção: aproveitamos o sangue da galinha, deitando-a numa tigela com 3 colheres de sopa de vinagre para que não coalhe. Claro que hoje em dia já se vendem as galinhas com aquelas bolsinhas de plástico com o sangue, vão ver a cena. Numa panela, pomos a refogar no azeite a cebola e os alhos picados, juntamos a galinha cortada aos bocados pequenos e os miúdos, exceto o fígado, e já explico porquê, o toucinho cortado, o louro e a malagueta cortada ao meio. Refogamos tudo, temperamos com sal, deixamos estufar em lume brando,
cobrimos a carne.
Cobrimos a carne com água quente, tapamos a panela e deixamos cozer até a galinha ficar macia. Ou seja, isto vai ficar a cozer até à inconsciência, que mais ou mais a galinha do campo, enfim, é muito... Exatamente. Olha, depois de cozida, retiramos a galinha e retificamos a água para que fique na proporção de 3:1 para a cozedura do arroz, porque, como sabem, o arroz de cabidela quer-se caldoso, não é? Estão a ver a cena. Assim que levanta a fervura, juntamos o arroz, 3 ou 4 minutos antes de ficar pronto, juntamos o sangue, só no final, misturamos bem, juntamos também a carne e deixamos apurar. No fim, juntamos um pouco de salsa muito picada, um bom tinto, não se pode dispensar. Claro. E pronto, agora olha, a sua incesto de guardanapo, porque uma boa cabidela é dar 3 cabeçadas na panela. Começamos a jantar, uns as pipas de entrada. Olha agora. É exatamente. Olha, então pronto, é isto.
Olha, carneiro
nós
amigo.
Vamos para casa e o Ralf Rangnick, que tinha assinado um contrato antes de ser treinador de assessor com o Manchester United, finalmente vai abraçar essa função.
Abracinho!
Um beijinho, bom fim de semana. Até segunda-feira.
Até segunda-feira, Zé, bom fim de semana. Até terça.
Obrigado. Até terça.